E uma pessoa estava outro dia ouvindo que a figueira, né, nos coliga com a Irmandade do Cosmos e que esta Irmandade do Cosmos a gente considerava os conselhos internos, os centros planetários e as redes de espelhos. Então uma pessoa está perguntando a respeito desta rede de espelhos. Talvez a pessoa esteja fazendo esta pergunta porque todos nós, inconscientemente, sentimos uma necessidade de nos efetivarmos como seres espelho. Esta qualidade de ser espelho, isto é uma linhagem monádica. Mas participar da comunicação cósmica, da comunicação universal em todos os planos, em todos os níveis, isto é algo que em nós fica muito inquieto, fica na expectativa de participar desta comunicação. É muito essencial que nesta época que a gente desenvolva grupos de espelhos. Porque mesmo que nesses trabalhos de grupos de espelhos não haja mônadas desta linhagem, mas haja mônadas de outras linhagens, em um verdadeiro grupo de espelhos seriam todas mônadas espelhos. Mas nos grupos terrestres, nos grupos que nós formamos, nem sempre todas as mônadas são espelhos, mas elas estão ali junto com outras mônadas espelho para fazerem uma experiência no campo espelhos. Então nós temos em um grupo de espelhos que se possa formar para estudar, para desenvolver, para trabalhar, para iniciar, nós podemos ter ali dentro seres que não são verdadeiramente espelhos, cuja mônada não é da linhagem dos espelhos, mas a mônada está ali para treinar, para fazer contatos, ou a pessoa está ali para fazer contato com a energia dos espelhos, para preparar certos processos internos dela. Agora, nós sabemos então que para formar um grupo de espelhos, nós teríamos que ter mônadas espelho, mas isto não é simples. E também não sei se é possível você formar um grupo todo atualmente só com mônadas espelho. Mas serve para instrução, serve para elas se adaptarem, serve elas para se unirem e serve para essas mônadas irem se abrindo a energias diferentes através do trabalho de comunicação. É através desses grupos de espelhos que nós podemos nos comunicar com diferentes planetas. Então, veja como a ciência está desencaminhada. A ciência está querendo chegar nos outros planetas através até de objetos materiais. Então, o meio hoje de nós estarmos nos comunicando com outros planetas, de estarmos viajando pelos outros planetas, é através do trabalho dos espelhos, é através de nós desenvolvermos esta qualidade de ser espelho. E isto é um trabalho fundamental, hoje em dia, mesmo para a transformação da Terra. Certas transformações têm que se dar na Terra e vai ser através do trabalho dos espelhos, vai ser através dos seres espelhos. Por exemplo, os seres intraterrenos, neste momento, estão preparando os éteres do plano físico do planeta para este plano físico do planeta ir recebendo vibrações sutis. Então nós precisamos de seres espelhos, nós precisamos da qualidade de ser espelho desenvolvida para podermos perceber estas vibrações, para podermos perceber estas áreas que estão sendo trabalhadas espelhos intraterrenos. Então nós precisamos de seres espelhos, precisamos desses grupos de espelhos, precisamos desta atividade para podermos detectar, para podermos perceber o trabalho intraterreno aqui no nosso plano físico etérico e também em outros planos. E nesse momento também, a superfície da Terra, a superfície do planeta, está atraindo muitos fogos do espaço. A Terra, na sua superfície, está atraindo muitos fogos do espaço, está atraindo muitas energias espaciais. E são importantes os seres espelho para auxiliar nesse trabalho e para poder, inclusive, transmutar esses fogos que estão chegando. Então, certos fogos superiores, certas energias de uma qualidade superior, precisa de um ser espelho para recebê-la, para acolhê-la, para transformá-la, para irradiá-la. Então é o momento de haver grupos de espelhos, é o momento de nós conscientizarmos a necessidade de trabalharmos assim. Os seres espelho, como estão desenvolvidos através de um sistema de comunicação que os irmãos do espaço e que em outros planetas é desenvolvido, estes seres espelho têm condições, através desta rede extraplanetária de comunicações, têm condições de fazer esses contatos com essas energias espaciais sem perigos, porque todo ser espelho ou todo grupo espelho está introduzido numa hierarquia. Existe uma hierarquia de espelhos no cosmos. No cosmos, neste universo, neste planeta, existe uma hierarquia de seres espelhos, de consciências espelhos. Então é muito importante esses grupos, é muito importante que a gente se desenvolva como espelho, porque aí nós temos possibilidade de fazer todos esses contatos ou de sermos transmissores destas coisas novas sem nenhum perigo. Porque todo verdadeiro ser espelho, se ele está trabalhando sinceramente, se ele está trabalhando disciplinadamente, ele imediatamente sente a sua hierarquia. Ele imediatamente sente esta linha na qual ele está introduzido. Muito diferente do médium. O médium trabalha individualmente. O ser espelho está dentro de uma hierarquia. O ser espelho faz parte de uma linha hierárquica, uma linha hierárquica de comunicação. Claro que nós estamos referindo aos seres espelhos autênticos, não? E não às pessoas que imaginam que são espelhos e começam então a procurar contatos. Nenhum ser espelho procura contato. O ser espelho está completamente neutro, completamente passivo, e nele as coisas se refletem, ou através dele as coisas começam a fluir. E esses seres espelho desenvolvidos, eles registram todos os movimentos de forças que acontecem. Então veja como são importantes esses grupos, não? Registra o movimento destas forças e, através da sua hierarquia, pode até colaborar para que certas forças sejam mantidas sob controle e que certas leis possam ser cumpridas através da presença de certas forças que vêm para ajudar. Atualmente, no planeta Terra, nós dizemos que para se formar um grupo de espelhos, nós precisamos de seres femininos, atualmente no planeta Terra. Isto porque estes seres, enquanto as duas polaridades não estão unidas, a polaridade feminina tem a qualidade da intuição, mais do que a polaridade masculina. A polaridade masculina tem outros atributos mais desenvolvidos que a feminina. Mas a qualidade da intuição é, em princípio, mais desenvolvida na polaridade feminina. Então, como todo esse trabalho é basicamente intuitivo, porque nenhum ser espelho é médium, nenhum ser espelho tem reações. Como isto é todo um processo intuitivo, é todo um processo tranquilo, todo um processo normal, todo um processo equilibrado, então esses grupos teriam que ser formados por seres nos quais a polaridade feminina está predominando. Então, se esta polaridade feminina está predominando nesses grupos, há mais possibilidade de atividade intuitiva. Por isso é que se escolhe seres femininos para esses grupos atualmente. E esses grupos começam o seu trabalho ou começam o seu treinamento entrando em contato com algumas forças básicas, não? Quando a sua hierarquia o está conduzindo, começa a colocá-los em prova diante de certas forças básicas, como, por exemplo, reações entre os membros, não? Reações entre eles, reconhecer a presença de certas forças involutivas no próprio grupo, reconhecer a presença de forças que não são construtivas, que estão ali desarmonizando. Então, através destas impressões básicas, o grupo vai se formando. Então, o grupo vai se trabalhando, percebendo as próprias forças, percebendo a própria situação sua dentro do grupo. Então, forma-se um grupo de espelhos que está começando, começam ali os jogos de força de cada personalidade, de cada mente, etc. Então, este grupo de espelhos que está começando deve ir aprendendo a lidar com estas forças, deve ir aprendendo a se purificar, a se depurar, a ser equânime, a ser igual, igual ao outro, para fazer ali uma unidade, formar ali uma unidade. Então, tem um longo período em que os grupos de espelhos começam o treinamento de contato com estas forças entre si, na própria atividade do grupo, para depois poder entrar em contato com mais firmeza, com mais segurança, com outras forças, com forças externas que eles podem, até como grupo de espelhos, ajudar a encaminhar, ou ajudar a restaurar, ou ajudar a canalizar para alguma outra hierarquia, para algum outro tipo de trabalho. Um grupo espelho que está começando, que está se estruturando ou que está se desenvolvendo, um grupo espelho tem como uma das suas primeiras provas transformar situações involutivas, situações não harmoniosas, em situações evolutivas. Então ali começa um laboratório. Então uma prova para um grupo espelho principiante, por exemplo, pode ser a presença dentro daquele grupo de um elemento destoante. O grupo tem que ali usar isto como recurso, como meio, como trabalho de transformar aquele elemento destoante num elemento integrado, num elemento harmonioso. Esse trabalho, no princípio, é entre os elementos do grupo. Há pessoas que não estão preparadas para isso e que não conseguem fazer este trabalho inicial. Sem esse trabalho inicial, não é possível que o grupo entre na sua verdadeira tarefa, que o grupo comece a fazer o seu verdadeiro trabalho. Então é preciso dedicação, é preciso paciência, é preciso humildade, não? Porque enquanto as energias no grupo não estão corretamente colocadas, enquanto os elementos do grupo não estão bem harmonizados entre si e sentindo já uma energia única, sentindo já uma unidade, então este grupo ainda não entra naquelas provas, não, dos contatos que ele tem como tarefa em todos aqueles campos de trabalho que acabamos de ver. Como o grupo espelho tem esta linha de luz, tem esta hierarquia, Nesta hierarquia estão também em contato a hierarquia sacerdotal, a hierarquia dos sacerdotes. Nós conhecemos um grupo de espelhos que estava em formação, que estava em experiência, que estava em prova. E a função de formar este grupo era de um sacerdote. Não era de um ser espelho, não. Era de um sacerdote. Isto para ajudar que aqueles seres, que aquelas pessoas conseguissem entre si um certo ritual, conseguissem dentro de si uma certa ordem. São tentativas, não? E nessas tentativas, sacerdotes sim se oferecem para ajudar na formação desses grupos. Nesses casos podem ser homens, atualmente, não? Então você pode ter um grupo de espelhos com um coordenador em corpo masculino, mas aquele é um sacerdote. Todos nós estamos em prova, não? Então, nós temos esses períodos de provas, e se dentro de um período de prova as coisas não se resolvem, eventualmente a gente é transferido para um outro trabalho, para um outro processo, não? Porque aquilo tem que chegar a um certo nível de harmonia. Todos nós estamos em prova. Mesmo quando estamos dentro da nossa própria tarefa, há momentos em que estamos em prova ali. E se esta prova não é concluída, se esta prova não é resolvida, nós podemos eventualmente fazer um estágio de cura, uma outra experiência em alguma outra tarefa. As provas existem sempre.